dia, professor Mohamed Habib.
Bom dia, querido Douglas. Está me ouvindo bem?
Estou ouvindo bem. Estamos ouvindo.
Bom dia, Rodrigo, também que estou vendo ele na tela. É um prazer estar com vocês hoje. É um prazer te conhecer, Douglas. Eu já ouvia falar muito, muito, muito do Douglas. Já tivemos contato telefônico, mas ver o seu lindo rosto de homem corajoso, inteligente, totalmente informado sobre as nossas realidades, eu tenho o prazer de conversar com vocês.
Satisfação, professor Mohamed. Aqui para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha pela internet, a gente está conversando com o professor Mohamed Habib. Mas, assim, quero dar um pequeno detalhe, né, de quem é o professor. Ele é graduado em engenharia agronômica na Universidade de Alexandria, né? Foi titulado nessa graduação em 64, na modalidade entomologia. Ele é mestre nessa modalidade controle biológico pela Universidade de Alexandria, 68. Então, professor, ele se graduou no Egito. E ele também é doutor, né, em ciências biológicas, aí pela Unicamp. Né? Ele se graduou em 76 na Unicamp. E ele é livre docente na Unicamp, que é um, na verdade, é o título, né, vamos dizer assim, maior, né, para um acadêmico que segue, né, debatendo o seu tema de especialidade como pesquisador. E ele também é coordenador, ele foi, né, por duas vezes, né, de 90, 94, de 2002 a 2005, coordenador das relações internacionais da Unicamp. Então, nós estamos falando com um professor que dedica a sua vida inteira, né, para estudar um tema ou o tema que, por um aspecto, ele vai abordar aqui conosco, que é esse da usina de incineração de incineramento de lixo lá na área continental aqui da cidade. Professor, e ele também é docente, ele tem experiência de docente aqui na nossa região, né? Então, ele conhece a região. Nós estamos aqui debatendo um tema que a gente precisa entender melhor, que é o seguinte. Uma empresa tem a expectativa de instalar no território aqui do município uma usina de incineração de lixo, de resíduos sólidos, etc. Então, a primeira questão é se essa tecnologia é uma tecnologia compatível, né, com as exigências de proteção ambiental atual. Ocorre que isso ainda não existe, mas esse grupo, né, paga 15 milhões a título de reforma de um trechinho, né, da nossa orla aqui, que está sendo denominado Novo Quebra-Mar. Uma operação que está todo mundo discutindo, uma operação muito estranha, porque ela vem de um impacto de vizinhança, de um estudo de impacto de vizinhança, um termo de compensação, de uma, primeiro, uma obra que ainda não existe, tá? Tudo bem, nós estamos no estudo, mas que é uma hipótese também. Então, a primeira pergunta, professor, é sobre essa técnica de incineração como uma técnica para lidar com os resíduos, aí no caso, o lixo urbano.
Muito bem. Bom dia, Douglas. Bom dia aos ouvintes desse debate nosso. Eu gostaria, Douglas, querido, de, embora a minha área é do impacto ambiental, vou falar da questão ambiental, do impacto de uma usina de incineração, mas eu gostaria de começar a minha fala numa amplitude um pouco maior da questão. Nós estamos vivendo numa pandemia. Essa pandemia, né, ela está acompanhada simultaneamente a distúrbios ambientais globais, incluindo aquecimento global, por exemplo, né, incluindo altos índices de poluentes no ar, no planeta inteiro. E nós estamos vivendo numa crise econômica, nós estamos vivendo numa crise social, Ou seja, nós estamos vivendo numa guerra silenciosa causada por irresponsabilidades de alguns setores na sociedade humana. Um desses setores é o poder público. O poder público que é, subentende que é eleito por um determinado mandato para servir a sociedade no mundo inteiro. Então, a sociedade humana elege um dirigente de total confiança nele, por isso foi eleito, escolhido pela sociedade, mas, na realidade, esse dirigente ele é um grande traidor e enganador da própria sociedade. A crise que o mundo está vivendo hoje, se a gente tentar resumi-la em poucas palavras, é exatamente isso. Nós confiamos em dirigentes no mundo inteiro e os dirigentes estão trabalhando contra a própria sociedade, oferecendo informações falsas, propagandas falsas, imagens lindas e bonitas de vídeos artificiais sobre uma coisa que não existe, para que a sociedade vê um lado bonito de uma proposta, só que por trás dela está sendo ocultado, ou ocultada uma outra realidade que a sociedade não conhece. Então, com esse, a partir desse princípio, Douglas, e voltando para a nossa questão regional da Baixada aqui, eu vejo o seguinte, a partir dos meios da mídia, da grande mídia da região, quando começou a falar do projeto Quebra-Mar. Escrito nessas próprias comunicações da grande mídia, que o projeto inicial seria Quebra-Mar e, como medida compensatória ou de mitigação, seria a usina. É uma inversão total de uma realidade. Venderam para a sociedade um projeto de lazer. Venderam para a sociedade um novo parque de diversão. Lindo, bonito, através de vídeos e tal, para que todo mundo vibrar com isso e falar do turismo, falar de atividades esportivas, falar dos prédios que não têm espaço para as crianças brincarem, né? Mas, na realidade, tudo isso para ganhar a simpatia da sociedade, ocultando, né, o crime, o pecado original, o pecado maior, que é um projeto de um incinerador ou de uma usina de incineração, que o mundo inteiro hoje só aceita essa tecnologia para um único tipo de resíduo, chamado resíduo hospitalar, que não tem como reutilizar, que não tem como reciclar, que não tem como reaproveitar, que não tem nada de outro uso, por uma questão de perigo à saúde e por uma questão de precaução, que eles aceitam incineração apenas para esse tipo de resíduo e a partir de tecnologias muito avançadas de incineradores de tamanho bem menor, extremamente sofisticadas, para não poluir o ar externo. Então, a partir desse momento, quando eu elejo alguém para o poder público local, e ele me vende um projeto, me apresenta um projeto de parque de diversão para ocultar um crime, essa conduta, eu não vou falar do lado jurídico, porque não é a minha área, né? O judiciário, o poder judiciário, a promotoria pública, né? A justiça já se manifestou em relação, já se manifestaram em relação a isso e deram por suspensão, né, desse projeto até que o caminho legal seja seguido corretamente. Não vou falar do aspecto jurídico, mas vou falar do aspecto ético no começo e depois na questão ecológica ambiental. Em termos de ética, numa época que a humanidade inteira está sofrendo de antiética, o mundo inteiro, no ano 2001, exatamente há 19 anos atrás, virou de ponta cabeça por causa de 2.800 mortos no dia 11 de setembro, quando alguém derrubou as duas torres e o mundo inteiro ficou infernizado, aterrorizado. Até hoje nós vivemos nesse inferno de terror. Cada vez que entra no aeroporto, você tira o sapato, você passa por isso, passa por aquilo, as malas passam assim, passam assado. Eu pergunto, estão procurando o que comigo no meu bolso de homem de 78 anos? O que vocês estão procurando? No meu sapato. Vou carregar o quê? Um míssil no meu sapato? Um avião, um destroyer marinho, um submarinho? O que vocês estão procurando? 2.800 mortos. Hoje, Brasil, só nos últimos 3 meses, perdeu vidas de mais de 85 mil almas brasileiras. E se nós ampliamos para o nível mundial, nós podemos nos assustar muito. E o mundo está em silêncio. Tiraram o terror de 11 de setembro, de duas torres, com 2.800 mortos, substituíram agora por outro tipo de terror, de tamanho bem maior, que já matou mais de 1 milhão de almas humanas. E estamos todos encolhidos nas nossas casas, nas nossas residências, com medo de sair, né, porque, de fato, existe um fator mortal lá do outro lado da minha janela, existe um vírus infernal que está matando muita gente, mas ninguém está perguntando o que está levando a essa epidemia comportar-se desse jeito que nunca uma outra epidemia ou pandemia anterior se comportou desse jeito. O que está acontecendo nesse mundo? Ninguém pergunta, como na época, ninguém perguntou como os Estados Unidos, 20 minutos depois do avião, entre aspas, bateu naquelas duas torres, em 20 minutos falaram, oh, foi a Al-Qaeda, foram os árabes, né, que fizeram isso. Em 20 minutos, rapaz, 20 minutos, o negócio ainda está pegando fogo. Que investigação você fez? E o mundo aceitou, e ninguém questionou nada. E hoje nós estamos aceitando uma virose que mata milhões, e estamos quietos, sem perguntar, mas quem de fato fez isso? Por que essa virose está diferente das outras? Todas as viroses anteriores, a partir de um foco localizado num determinado lugar, de um determinado país, começa a se espalhar uma virose. Esse não, esse espalhou no mundo inteiro, e ao mesmo tempo, praticamente. Então, nós estamos vivendo numa crise onde a sociedade aceita qualquer coisa, porque a sociedade acredita em qualquer governante, mesmo quando é mentiroso, mesmo quando é desonesto, mesmo quando é antiético, e a gente fica sem saber a verdade. Esses poderosos nunca procuram os pesquisadores e as instituições de pesquisa para que esses façam uma pesquisa antes de qualquer projeto dessa natureza. E esse não é o primeiro projeto que representa impacto ambiental que se apresenta na Baixada Santista. Haja visto túneis, haja visto aeroportos, haja visto megaprojetos sem ter o aval científico, apenas tem o relatório do empreendedor, da empresa que está interessada em vender o seu produto ou o seu serviço. Então, Douglas, quando nós voltamos então agora para a questão da Baixada e a questão da usina, nós estamos vendo que, na realidade, o processo é o inverso. É um projeto de incinerador e, como medida de mitigação pelo seu impacto ambiental reconhecido até pelo próprio empreendedor, se apresenta um projeto, né, de revitalizar ou de melhorar uma área de lazer, uma área de lazer para a população local. Essa é a inversão que é antiética. Essa inversão que é desonesta. Tá? O poder público local, né, desrespeitou a própria sociedade civil que o elegeu. Eu não elegi um prefeito, não votei num prefeito para me enganar. Não pode fazer isso. É totalmente contra qualquer lei, contra qualquer princípio lógico de ética. Mas ele fez isso. Muito bem. Quando eu perguntei para a sociedade, eu vim ontem para a Baixada, né, exatamente para participar dessa conversa com você, Douglas, perante os ouvintes. Tá? Para mim é um prazer estar aqui. Mas quando eu cheguei ontem, eu falei, não, eu vou conversar com as pessoas daqui. E desci e andei, né, perto do local para perguntar para as pessoas o que eles sabem desse projeto. Ah, mas é um projeto bom. Isso é bom para as crianças. Eu vi o vídeo e é uma coisa linda, uma coisa bonita. Mas o senhor sabe que, acoplado a isso, um outro projeto chamado incinerador de resíduos sólidos? Não, senhor. Sei não. Não, não. Ninguém me falou disso. Então, quando o cidadão vê com bons olhos uma coisa, está vendo aquilo que foi apresentado para ele. Não aquilo que foi ocultado dele. Então, essa postura antiética que me assusta muito. Puxa vida, a Baixada tem grandes pesquisadores, grandes especialistas em diferentes áreas, temos universidades fortes, né? Temos cidadãos cultos. Tá? Não é possível, não é possível desrespeitar tudo isso e vender uma imagem falsa para a população. Até quando nós vamos continuar com isso? A desgraça que o mundo está vivendo é exatamente por isso. Falta de ética, né, na administração, né, do bem público comum. Não só de nós hoje, que estamos vivendo hoje, mas daqueles que ainda estão por nascer, que eles têm o direito de receber das nossas mãos o ambiente, pelo menos de jeito que nós recebemos. E com o ideal, em condições melhores. É o nosso dever melhorar a cada geração as condições de ambiente para abrigar mais gente. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Estamos destruindo o ambiente para cada vez caber menos gente. Então, isso precisa mudar. E exatamente com isso, as audiências públicas marcadas foi exatamente em obediência à sentença da Justiça de São Paulo. Isso precisa ser dito para o público. Nós enganamos vocês, público, nós mentimos para vocês, escondemos de vocês, e agora nós estamos fazendo duas audiências simultaneamente para que a torcida, né, do projeto de lazer tenha mais audiência. E aí eles falam, olha, a sociedade, apareceram tantas mil participantes se inscreveram, temos os comprovantes, temos a lista, pá, pá, pá. Agora, na lista lá para discutir e tal, pela sua, né, importância menor, apareceu apenas um número assim assado. Isso é uma questão que a própria justiça deve se manifestar, deve revogar essas audiências públicas simultâneas, porque imagine, eu tenho interesse em participar nas duas. Eu, pessoa única. Eu só tenho um único cérebro para pensar. Eu não posso participar, né, nas duas audiências simultaneamente. Você está tirando de mim o meu direito de participar numa audiência pública, audiência feita para mim. Então, você tem que fazer em datas diferentes, em horários diferentes. E, além de tudo isso, para que a pressa?
Essa é a questão.
Para que a pressa? E numa época de pandemia, você está preocupado com parque de lazer? aonde nós vamos viver ainda com bom tempo, com isolamento social?
Exatamente.
Que motivo é esse?
Professor, a discussão ela está em curso, né? E a gente precisa, inclusive, informar a sociedade que a ordem judicial ela está vigente e é para que essa obra seja suspensa. Então, é por isso que está a Pumes lá.
Agora, com multa diária. Com multa diária.
R$30 mil. Exato. Agora, veja, caso haja desobediência dessa ordem. Então, a administração pública, né? Como disse aqui o professor Mohamed, num determinado momento, ela agiu em conflito com o interesse público. Detectado esse conflito pelo Ministério Público, encaminhado para apreciação do Judiciário por uma ação, e assim também entendido pelo Poder Judiciário, que determinou a suspensão, como a gente está dizendo aqui. Quais foram os termos, né, em que essa suspensão foi determinada? Três termos. Primeiro, suspender com eficácia retroativa os efeitos do termo de responsabilidade e implantação das medidas mitigatórias e compensatórias firmados pela Prefeitura e a empresa Valoriza. Então, toda essa questão envolvendo o termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigatórias está suspensa. Segundo, suspender também com eficácia retroativa, portanto, desde o começo, os efeitos da decisão da comissão que aprovou o estudo prévio de impacto de vizinhança a qual o professor se referia aqui. Então, suspender os efeitos daquela decisão. E terceiro, determinar a imediata paralisação das obras de execução das obrigações assumidas por esse termo de responsabilidade e implantação das medidas mitigatórias e compensatórias para que não haja dano. Então, para quem nos acompanha, entender o seguinte, nós temos a promessa de pagamento, né, por 15 milhões de reais de uma obra que o professor muito bem descreveu aqui como uma obra de lazer. Não é que nós não queiramos lazer, não desejemos o lazer. É evidente que a gente quer. Claro. Aliás, é um direito nosso. Claro. Né? Mas a gente não quer que isso seja colocado na posição de biombo para uma operação que, se a gente for devidamente informado, há sérias dúvidas se a gente vai desejar isso para o nosso ambiente, para a nossa cidade e para nós mesmos.
Exatamente.
Agora, por que que a gente diz isso? Essa discussão ela está entre alguns setores da cidade, que perceberam a extensão, o risco, né, que ela envolve, e estão se movimentando. Mas, infelizmente, essa movimentação não é uma movimentação ainda visível para toda a sociedade. E aí o professor nos informa aqui o seguinte: as audiências públicas, da forma que elas estão sendo feitas, não são suficientes para garantir a informação, vou qualificar, adequada da população sobre o assunto. Porque você ser informado de maneira ligeira e superficial, você não é informado, você é comunicado. Mas você não é informado. A comunicação não necessariamente te informa. Você é informado quando você tem adequadamente acesso ao inteiro teor daquilo que está sendo comunicado. E aí nós não temos. Foi dito aqui um pouquinho antes pelo José Marques Carriço, nosso colunista da questão de políticas urbanas, que para você acessar, porque serão audiências virtuais, há um protocolo para você se inscrever. Você precisa fazer essa solicitação previamente para ser deferida. E você vai tomar conhecimento do que vai ser discutido ali. E, portanto, ali, se você não estiver entendendo aquilo que está sendo proposto, você vai ser qualificado como alguém que concordou. né? Porque você não se opôs claramente sobre isso, e aí eles terão dito que cumpririam protocolo. Eu ressalto aqui que hoje a internet, o acesso ao ambiente virtual, ele tem um recorte socioeconômico. Quem ganha mais compra os melhores pacotes de dados e não tem intermitências. Quem ganha menos já tem uma internet de menor qualidade. E quem não ganha o suficiente para decidir entre internet, né, e alimentar, investir-se, né, compra o básico necessário para ter um pacote mínimo bem reduzido do seu telefone. Evidentemente, você tem uma quantidade enorme de pessoas, né, que não estão conseguindo acessar a rede, que de saída já estão postas fora. Então, professor, essas questões todas, elas acabam cruzando, né, a agressão ao ambiente a partir do cerceamento do direito de informação e, em última instância, do direito democrático de participação social. Sim, o senhor é um especialista, está nos trazendo informações que eu acredito que todas as pessoas razoáveis entendem que essa informação é indispensável para tomar decisões. Então, eu pergunto para o senhor, a alternativa na defesa do ambiente, começou a falar isso, o senhor deu uma informação aqui muito importante, o senhor falou, essa tecnologia só é utilizada para lixo hospitalar, porque esse lixo não é reaproveitável.
Exatamente. Exatamente.
O que seria recomendável para que nós dessemos conta desse serviço para a gente tratar os resíduos sólidos na nossa cidade?
Perfeito. Eu entraria já nesse assunto, mas gostaria que o Douglas me permitisse um ou dois minutos só para falar da questão das audiências públicas.
Pois não.
Mesmo as presenciais, audiências públicas presenciais, e dependendo do tamanho do impacto de um projeto, né, mesmo nesse caso, né, se recomenda ou se estabelece 3 ou até 4 ou até 5 audiências públicas. Ainda assim, caro Douglas, eu gostaria de ver seu rosto comigo, né, para eu me inspirar para poder exatamente montar o meu raciocínio, porque ainda eu não me adaptei a falar, né, para mim num espelho. Eu gostaria de ter mesmo virtual, gostaria de ter alguém na minha frente para olhar para ele e conversar com ele, né? Então, me desculpe do meu modo esquisito de me expressar, né?
Mas... Não, na verdade, isso é um modo humano de se comunicar.
Exatamente. Então, a sua presença comigo é muito prazerosa. Obrigado, Douglas. Então, voltando para o assunto... Quando a nossa Constituição brasileira, em 1988, estabelece as audiências públicas, né, nem naquela época eles foram atentos a um fato. Mas os maldosos sabiam. As audiências públicas é uma atividade faz de conta. Estou participando. Eu fui lá, me pedi a palavra, me manifestei, falei isso, falei aquilo, tal, e o público aplaudiu, e eu saí de lá. Ai, que alívio! É? Botei tudo para fora. É o muro das lamentações. Esvaziei tudo que eu tinha para falar. Agora vou dormir. Qual é o peso legal dessas audiências públicas, caro Douglas? Ela tem um peso decisório, ela vale X% do poder da decisão quando um legislativo, por exemplo, vai votar um projeto ou alguma coisa parecida? Peso quanto é? Zero. Zero. Audiências públicas não têm nenhum poder decisório. Consta lá nas atas, está guardado, quem quer ir lá e ler o que foi dito, está lá registrado. Sim, mas a Câmara Municipal ouviu que nas audiências públicas, as três audiências públicas, o público votou maciçamente contra. E depois vai lá na Câmara Municipal, nem sequer falam da audiência pública e votam como se fosse aquilo lá. Não, aquele já serviu para os professores universitários e pesquisadores, né, se manifestarem, né, criticarem, falar tudo, e o povo aplaude. Pronto, e acabou. Agora nós que mandamos. São palavras de legislativos na minha cara. Professor, você já fez seu papel lá? Aqui é o nosso espaço. Aqui é nós que decidimos. Que palhaçada é essa? E agora, Douglas, quer que eu brigo se é virtual a audiência ou não, se é simultânea ou não? Olha que bode que eles colocaram no meio da sala. Para eu ficar brigando pela qualidade da audiência pública, se é simultânea ou não, se isso ou aquilo e tal. E a desgraça está se desenvolvendo à vontade lá fora. Então, nós temos que acordar, pelo amor de Deus, Douglas. Eu não quero audiência pública que vale zero. Eu quero audiência pública que tem X% de peso decisório, né, na hora da votação por aquele órgão que vai votar. Está com aquele peso. Mas não me deixa fazendo papel, desculpe a palavra, me sinto palhaço. Eu preparo, né, um dossiê e vou lá na audiência pública carregando e peço a palavra e me controlam. Professor, já passou os 8 minutos que o senhor tem de direito. Tá bom, me calo. Posso entregar esse... Ah, pode entregar. Né? Oh, fulano, assina aí que você recebeu. E pega e joga no lixo. Não vale nada. Então, isso precisa ser conhecido por todos nós, para nós voltarmos a discutir o que é audiência pública, para que serve e qual é o peso dela. Tá bom? Me desculpe de eu fazer essa emenda para nós entendermos.
Ótimo.
O processo, eu fiquei 4 anos membro titular da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, com poder deliberativo, para deliberar sobre os alimentos transgênicos, que é uma outra desgraça, né, que nós estamos vivendo, comendo porcarias que só fazem câncer para a gente. E em casos seríssimos, nós exigimos audiências públicas. Até nisso. Fazem audiência pública. Quantas audiências, professor, quer? 2. Então faremos 2. Pode pedir à vontade, porque não vale nada mesmo. Pode. E a gente vai lá, leva a gente, leva pesquisadores, leva cientistas para falar. E na hora da nossa comissão sentar para discutir, senhor presidente, mas as 2 audiências públicas, né, a votação maciça foi contra esse produto transgênico. Sim, professor, mas aqui é a nossa casa. Agora nós, Comissão Técnica Nacional, CTN-Bio, nós que vamos votar. Aquilo lá já passou, já foi. Agora nós somos, né, os votantes hoje. E não tem na lei nada que fala de temos que levar em consideração a audiência aqui, uma comissão técnica, não somos os especialistas, não somos os cientistas, o senhor é um membro titular. Então, aqui é o seu voto. O seu voto lá na audiência é outra instância. Deu para entender, Douglas? Então, é uma realidade amarga quando a gente analisa. E só nos tratando, me desculpe o termo, como palhaços. Eu cansei de ser palhaço. Eu quero ser respeitado. Eu quero que essa pandemia, pelo menos, acorde o poder público instalado para respeitar a sociedade. E eles não devem esquecer nunca que eles fazem parte da sociedade. O barco é um só, nesse oceano perturbado, bravo. O casco está enferrujado e furado. Eu não vou me afundar sozinho. Seu poder público instalado, você está comigo no mesmo barco. Vamos cair junto. Então, a minha luta não é só para me salvar. Eu quero também te salvar, senhor poder público, seja representado por quem for, né? Você está no mesmo barco. Nem isso eles enxergam. Nem isso. Voltando agora.
Não, eles vêm tratando essa questão superficialmente, contando exatamente com essa característica, né, de omissão, né, da sociedade, na medida em que ela não é adequadamente informada, ou mesmo quando formalmente reunida, ela não tem, como o professor disse aqui, peso decisório no encaminhamento do procedimento. É isso mesmo. Mas o senhor ia falando das alternativas
USIN. Isso. Agora, em relação ao projeto da usina, né, e apresentar uma coisa também desagradabilíssima, como medida compensatória, o próprio empreendedor vai contribuir por 15 milhões para revitalizar um parque de diversão ou de lazer. 15 milhões, que generoso, hein? Mas que coisa bonita, né? Aqui, esse pessoal é muito generoso, realmente, com a sociedade.
Por uma, segundo eles, uma expectativa de direito. É uma generosidade.
De onde ele vai arrumar esses 15 milhões para começar? Qual é o custo da obra? Qual o custo do contrato? Ah, custo é X milhões. Coloca mais 15. Pronto. Está resolvido. Não estou acusando ninguém, mas estou dando dica. Se alguém quer ser desonesto, o caminho é esse. O empreendedor combina com o poder público para aumentar no orçamento, né, os X milhões da medida compensatória. E, no final, quem está pagando somos nós. Porque nem o poder público paga do bolso dele. Mas está pagando com meu dinheiro, com teu dinheiro, com o dinheiro do ouvinte que está nos acompanhando. Então, essa maldade pode existir. É uma receita que estou dando para os desonestos, mas não estou acusando ninguém, né? Agora, sobre a questão técnica do projeto, tem alternativas? Claro que tem. Vamos olhar para a natureza. Vamos pegar qualquer parte de ambiente natural aqui, da nossa baixada aqui, está rico aqui. E vamos ver. O sistema natural produz resíduos ou não? Produz. Todo, qualquer sistema de transformação energética produz resíduo. Até meu metabolismo interno, que nada mais é do que um conjunto de processos de transformação energética, também produz resíduo. Qualquer animal na natureza, idem. Qualquer planta, idem. Qualquer corpo que morre no ambiente natural, idem. Então, por que o sistema natural não tem aterro sanitário? Por que o sistema natural não pensa em usinas de incineração? Por que o ambiente natural não tem um contrato de reciclagem de resíduos ou de seleção de resíduos? Porque o processo natural, pela própria lei da natureza, que hoje é bem estudada e serve como guia de orientação, ela aprendeu a produzir os resíduos na medida certa. E esses resíduos são reaproveitados na mesma medida certa. Por isso, você nunca vai sentir um fedor dentro de um ambiente natural. Aliás, dentro, você respira com total liberdade. A água, no córrego, está passando no meio, está limpa, está aí, na tua frente. Qual é a diferença? Nós produzimos resíduos numa escala bem superior a capacidade natural do ambiente de reabsorver esses resíduos e de reutilizar esses resíduos. Então, por isso, quando viajava antigamente, e continua até hoje, na realidade, mas hoje com mais carro, mas antigamente eu viajava de ônibus com meta de Campinas, São Paulo, sempre. Eu adorava, desde a minha juventude, de dormir nos ônibus de viagem. Assim, até eu economizava hotel, viajava à noite dormindo no ônibus, chegava lá e não pagava hotel. Não é porque eu sou árabe, não, porque eu era pobre, não por causa disso. Tá? Então, não, senão Douglas Watson, esses turcos não tem jeito, né? Não se trata disso. Mas, enfim, então, quando eu pegava o ônibus com meta de Campinas para São Paulo, eu dormia. E havia um despertador fantástico que me acordava quando eu chegava em São Paulo. O ônibus entra no Marginal Tietê, trim, aí eu acordo. Só que um despertador de olfato e não de audição. É o cheiro do Tietê poluído que me assustava, eu acordava. Até hoje existe. Se você vai lá hoje, você vai ver.
Verdade.
O que está acontecendo? A emissão, a produção de esgoto na cidade de São Paulo sempre foi acima da capacidade do rio de absorver essa matéria orgânica. E matava o rio, e apodrecia o rio. Então, exatamente isso. Nós produzimos resíduos acima da capacidade do suporte do ambiente de absorver, de aproveitar e reusar aquilo lá. Então, qual é o segredo? O segredo é, você tem que adaptar a lei da natureza para a sua realidade urbana, para a sua realidade de altas densidades populacional humanas, de grandes populações em regiões metropolitanas. Essas regiões metropolitanas que nós formamos a partir do governador Franco Montoro, que era um excelente governador, um modelo, uma pena que alguns partidos, né, onde ele mesmo criava, né, não aprenderam as lições que ele queria passar para eles. Esqueceram que o Montoro ensinava. Né? Então, quando nós criamos as regiões metropolitanas na época, a ideia não é só para facilitar transporte interurbano, mas é para tratar toda a região metropolitana. Aqui na Baixada são 9 municípios, né? Lá na região metropolitana de Campinas, 19 municípios, né? Região metropolitana de São Paulo, 29 municípios. Esses aglomerados de municípios foram instituídos geograficamente para criar políticas públicas de cuidar da saúde, da educação, da mobilidade, do transporte, da distância entre o trabalho e a residência, e por aí vai. Uma gestão urbana sustentável. Uma dessas é a questão do saneamento básico. Então, o que que nós devemos fazer com os resíduos que nós produzimos? Primeiro passo, educar a população para produzir o mínimo de resíduos. 2, cobrar do setor público a elaboração de políticas públicas de gestão de saneamento básico e dos resíduos sólidos que o ambiente urbano produz. 3, né, ter atividades econômicas, industriais e comerciais coerentes com a sustentabilidade urbana. Né? Quando eu compro um produto, né, aquela máquina de barbear, lá, pronto. Tem milhares de exemplos. Aquela coisa plástica que eu uso para fazer a barba uma vez por semana.
Eu tenho que descartar.
O serviço feito é por 2 lâminas finas, pequenininhas, paralelas, que cortam meu cabelo. Terminou depois de 5, 6 vezes, dependendo do uso de cada um, né? Aquele aparelho todo tem que jogar no lixo. Puxa vida, fabricaram toda aquela porcaria toda por causa disso. O que tinha de erro, de errado naquela lâmina de antigamente, né? Que a gente depois limpava, tal, levava para o homem para fazer a manutenção, para dar mais fininha, e voltava de novo para eu usar de novo. Aquele giletezinho, aquela máquina de gilete que colocava o gilete e abria, né? Só jogava fora só o gilete, mas a máquina portadora da lâmina, você continuava sempre no seu banheiro.
Isso.
Agora não, eu jogo a máquina toda, jogo no lixo. Quanto tempo essa máquina precisa para ser absorvida naturalmente? Então, todos os setores nossos têm a sua responsabilidade. Tem a responsabilidade do poder público, tem a responsabilidade da população, da sociedade comum, tem a responsabilidade do industrial, do comerciante, do supermercado, isso, daquilo. Cada um tem que ter consciência. Agora, sobre as tecnologias, temos sim tecnologias para lidar. Qual é? Só aumenta a velocidade, já que você colocou gente numa área pequena, geográfica pequena, para produzir um monte de resíduos sólidos, né? A lei da natureza, ela tem a sua velocidade. Você tem que aumentar a velocidade. Ou seja, tem que criar artificialmente projetos de, a partir da educação e conscientização e sensibilização. Além disso, entra agora nas técnicas. Você tem que ter métodos e técnicas para reaproveitar, para reutilizar e para produzir menos resíduos, levando em consideração a responsabilidade de cada um. Quando nós classificamos os resíduos biológicos, todos têm que voltar para a natureza. A queima de resíduos é o processo mais ignorante para você jogar no lixo energias. É o processo mais estúpido. Eu, com todo o meu respeito até o processo de incineração de falecidos, né, que não significa absolutamente nada em termos de poluição ambiental, né, mas tem um valor espiritual aqui que ninguém pode mexer. Mas esse valor espiritual surgiu em ambientes sempre inundados há milhares de anos atrás e continuam até hoje, como na Índia. Então, é injustificável a incineração. Então, tem casos que justificam a incineração. Os resíduos hospitalares, para a nossa realidade hoje, correspondem a isso. É um caso especial. Fora disso, nós temos que fazer uso. Então, produto orgânico tem que voltar para a terra, seja compostagem, seja a partir de produção de gás, que pode usar até nas cozinhas, e o que sobra manda para o solo, né? E outros resíduos sólidos, você pode reutilizar, pode reaproveitar, pode. Santos tem belos exemplos simbólicos de planos pilotos para que a política pública local faça uso. Houve teses de orientados nossos aqui que trabalharam e fizeram isso. Por exemplo, material eletrônico, computadores, por exemplo. Houve projetos aqui na cidade de Santos, lindos, para disponibilizar essa tecnologia para as comunidades que não têm acesso, a partir da colheita desses computadores. Voluntários criaram novas máquinas adaptadas e entregavam gratuitamente para a sociedade que não tem. Ou seja, nós temos que criar todas as tecnologias para o reaproveitamento desses resíduos. A questão de lixo a céu aberto já foi, na maioria das vezes, na maior parte do Brasil, já está sanada, porque todo mundo viu que é muito feio lixo a céu aberto, com urubus, com ratos e ratazanas, com gente que vai lá para pegar coisas para comer. É absurdo, absurdo, né? Essa exclusão social assustadora que nós temos aqui no Brasil, aonde 1% da população se apropria de mais de 90% do poder econômico local. Isso é absurdo. Então, por isso temos essa exclusão. Então, evoluímos, fomos para aterro sanitário. É um passo bastante positivo. Mas é suficiente? Não, não é suficiente. Por quê? Porque depende do jeito que você faz. Você está desperdiçando energia, você não está aproveitando o gás que sai e você está produzindo chorume. Se você não tiver uma estruturação correta, levando em consideração as características geológicas do local, esse chorume tudo pode vazar para o lençol freático e para os recursos de água próximos. E por aí vai. Então, nós temos que selecionar os lixos. Temos que educar a população para produzir menos lixo, indústria para produzir menos lixo, né? Todos os setores para produzir menos lixo. E aquele menos lixo produzido tem que ser separado. Tem que ser separado. E cada um tem o seu destino correto de acordo com a lei da natureza. No final, pode aparecer um pouquinho de resíduo que não tem como reaproveitar, como, por exemplo, substâncias tóxicas, como, por exemplo, medicamentos vencidos, como, por exemplo, resíduos hospitalares, né? Essas categorias perigosas, aí sim, vai para a incineração. Agora, a incineração para resíduos urbanos, pelo amor de Deus, isso é um crime. Isso não pode existir, porque desperdício energético, desperdício de dinheiro, poluição do ambiente, basta o aquecimento global que já estamos sofrendo. Agora, você vai produzir gases tóxicos e toxinas particuladas, cancerígenas, todos são cancerígenas. Então, o mundo já definiu, pelo amor de Deus, acabou aquela onda de, opa, incineração, agora não vai ter problema de arrumar o espaço para jogar lixo. Não, param de produzir lixo. E o lixo que é produzido, você dá um caminhamento correto para isso. Desculpe de eu falar à vontade, mas a sua presença à minha frente que me estimula. Se você quiser que eu paro, sai da tela.
Professor, na verdade, assim, o senhor percorreu aqui um tema, né, que precisa ser entendido em todo o seu processo, né? Essa sua exposição nos ajuda a entender o tema em processo, né? Não é apenas uma questão técnica, estritamente técnica, uma relação entre o que a gente faz e o ambiente, e também a partir de perspectivas que a gente tem que considerar, que são socioeconômicas. E esses impactos não têm que ser compensados, eles não têm que existir. Exatamente. Essa é a questão. A sua exposição nos leva a ter muita convicção, né, dessa situação. E a gente sabe de verdade que se tem uma questão tão evidente, de maneira tão clara, posta de maneira tão cristalina para a sociedade, o que que faz com que a gente contorne, evite, desacredite esse processo de exceção, ou interesses outros? Exatamente. Não tem nada a ver com a questão ambiental, não tem nada a ver com a solução tecnológica, não tem nada a ver com a questão da boa vontade, disponibilidade de voluntária e graciosamente colocar recurso no equipamento de lazer. Não tem nada a ver, isso tudo acaba se conectando com uma grande farsa.
Exatamente.
Porque o que está efetivamente por trás de toda essa movimentação simplesmente não pode ser revelado nua e cruamente. Não pode.
Exatamente.
Então, com questões e processos como esse, que Santos recebeu e já não fala mais nisso, vai esperar a tragédia acontecer, acaba subaquática.
É verdade.
Aqui no estuário. Então a gente prossegue com agressão à natureza, agressão à sociedade, agressão ao nosso futuro.
Exatamente.
Porque isso agride o nosso futuro. As gerações que virão depois de nós podem sofrer as consequências da nossa irresponsabilidade política, ambiental e social. Então, a sua exposição, na verdade, né, ela cobre esse, vamos dizer assim, esse panorama todo. Então, a gente ficou aqui escutando você falar, professor, porque uma coisa foi se ligando à outra, e eu espero que a nossa audiência, quem nos acompanhe, possa, nesse momento, ter mais informações que motive a cada um de nós para resistir a isso. Né? Então, infelizmente, professor, a gente está chegando aqui ao final dessa entrevista com o senhor, essa esclarecedora entrevista. A gente conversou aqui com o professor, eu vou falar o nome todo dele, Mohamed S. Eldin Mustafa Habib. Este professor que é um árabe, né? Esse professor que nasceu no Egito, estudou no Egito, e a gente pôde ver aqui, né, complementou a formação acadêmica de pesquisador aqui no Brasil. Portanto, na sua trajetória, ele é um ser humano no mais alto sentido, porque nós, seres humanos, não nascemos nacionais, nós não nascemos, não vem da biologia essa referência étnica e regional que acaba pela construção da sociedade, muitas vezes nos colocando nós contra nós mesmos, por interesses outros também. Essa trajetória do professor é uma trajetória que todos nós devemos aspirar, né, um dia, né, que é sermos... Isso é a história dele que mostra, né, cidadãos do mundo, né, porque é assim que é. Traz a cultura dele. Evidentemente, o professor é um árabe, a gente até poderia fazer um outro programa aqui para entender essa cultura árabe, tão importante que ela é para a construção da humanidade. Foi no berço civilizatório, continuou sendo na construção da cultura, da tecnologia, da ciência, né? E continuou sendo, inclusive, na forma de se colocar contra os interesses de exploração que massacram povos. Eu mesmo, eu costumo falar isso aqui, viu, professor? O meu sobrenome é Martins de Souza, mas como o senhor pode ver pela cor da minha pele, eu não nasci na Europa, né? Meus ancestrais não nasceram na Europa, e eu não sei de que lote de escravos veio a minha genealogia, porque foi apagada. E a ela foi dada o título de propriedade, que era exatamente isso, Martins de Souza. Esse de, essa preposição, significa propriedade, né? Poucos de nós têm essa consciência. Mas eu gostaria, como você, né, e como tantos outros, né, de saber um pouco da minha ancestralidade, para ver como a gente não é nacional exatamente nesse termo, a gente é humano. Né? E é isso que nos congraça. E essa sabedoria sua também que nos ajuda. Então, vou pronunciar o seu nome de novo. Mohamed S. Eldin Mustafa Habib. Foi professor que nos falou, que conversou conosco, professor doutor, que nos deu uma aula, na verdade, aqui. Obrigado. Sobre a importância de tratarmos adequadamente a natureza e as nossas decisões. Obrigado, professor, pela sua entrevista. E a gente agradece a sua participação aqui no Manhã Brasil Atual Litoral de hoje.
Eu que agradeço, Douglas, a sua gentileza e a sua generosidade, né? Apenas, se permitir, alguns segundos só nesse meu agradecimento para dizer que os seus antepassados não foram escravos, eles foram escravizados. Né? Ninguém nasce escravo, Douglas. Nós nascemos livres. E a morte também, mais um momento de libertação e de liberdade. Mas todos nós fomos e somos escravizados, que usam óculos, que usam computador, que usam carro, tecnologias. Somos os escravizados modernos, atuais, melhor do que modernos. Né? Então, Douglas, honra-se do seu histórico, da sua vida, dos seus antepassados, que o destino trouxe eles para cá. Né? Podemos não saber de origens individuais, mas nós sabemos da riqueza que os africanos, né, trouxeram para o Brasil e para o novo mundo de modo geral. Né? O Brasil, sem ter os descendentes afro, eu sou africano, só que do norte, né? Não fiquei no forno tempo suficiente para ter a beleza que estou vendo aqui na minha frente, olhando para o Douglas. Né? Mas todos nós trouxemos para cá como dever uma riqueza e uma herança cultural, né, que representa a humanidade, a história do Homo sapiens. A história do Homo sapiens não começou com a Idade Média Europeia, não. Não. A história da humanidade tem 200 mil anos. 200 mil anos. O conhecimento tradicional é o verdadeiro conhecimento. As ciências que nós fazemos, nós roubamos as ideias do conhecimento tradicional e patenteamos no nosso nome. É mais um ato antiético. Nós esquecemos o papel da professora do primário, professor de primeiro e segundo grau, professor universitário, esquecemos o papel desses professores todos. E o pesquisador inventa uma coisinha danada, só que sem a matemática, sem o português, sem a filosofia, sem a lógica, sem as ciências naturais, ele não teria condições de inventar coisa nenhuma. Mas ele, com toda a cara de pau, vai patentear no seu nome próprio e nem luta pelos direitos daqueles professores que educaram ele, que fizeram dele um pesquisador para poder patentear um conhecimento que não é dele. Então, honra-se do seu passado, né, que nos honra muito. Obrigado, querido Douglas. É um prazer estar aqui. E o dia que você precisa de ouvir um velho egípcio, conte comigo, estarei sempre com vocês.
Nós vamos precisar muito ouvi-lo. Muito obrigado, professor. A gente se despede de você e agradece sua participação aqui.
Obrigado, tchau, querido. Um grande abraço.
Bom, você pôde nos acompanhar aqui com o professor Mohamed Habib, a sabedoria, né, que ele tem, tanto acadêmica quanto cultural, a gente viu aqui, né, e que ele, inclusive, recomendou que nós nos honrássemos dos nossos passados, né? Eu entendo que isso ele está dizendo para que a gente se conduza de maneira honrada no nosso presente também, que foi o que ele fez, nos trazendo informações aqui absolutamente importantes para a gente decidir se a gente quer ou não quer essa tecnologia que ele disse, né, que se aplica apenas para inservíveis, né, como o lixo hospitalar, etc., que não, insuscetíveis de serem reciclados. A gente conversou com ele e a gente informa você que se você perdeu, né, essa entrevista e a edição, né, do nosso jornal Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, você pode ouvi-la na reprise que a gente coloca no ar às 19 horas pela frequência 93.3 FM, né? Mas esse conteúdo já está disponível também nas plataformas digitais, Facebook e YouTube, que a gente sempre convida você a nos acompanhar assinando o nosso canal, porque, afinal de contas, esse é o propósito da nossa participação aqui. Levar até você, né, essas informações e, através desses meios, também receber as suas informações mediante interação durante a nossa programação. Agora você fica, na sequência, no dial da 93.3, com Olavo Dada e o Som da Praia, a Praia do Som, e logo depois com Marcos Canduta em Tarde Brasil Atual Litoral. Com isso, a gente encerra aqui a edição de hoje do nosso Manhã Brasil Atual Litoral. Se despede você, desejando um bom dia. E até amanhã, às 9 horas, quando estaremos aqui de volta.
Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.